E aí, campeões e campeãs? Aqui é o Viriato da 3D Festo.
E aqui é a Vanessa da Lens.
E aqui é o Edu do 3Dus.
Hoje a gente tá aqui para falar sobre competições. Bagulho muito doido e que tá sendo bem usado aí, né?
Tá, mas para isso aí que eu vou falar primeiro aqui, que hoje é a competição, então eu começo.
Nada, olha a oportunidade. Manda ver.
Não, eu tava brincando, era só pra entrar no clima de competição.
Ah, eu caí, velho. Putz, que banana.
Ah, foi minha
agora
vingança.
Entendi.
Foi minha vingança.
Maldito, agora eu sei como é. Esses
trocadilhos. Vamos fazer o placar do dia. 1-0, Pomper.
Ah, é assim? Beleza, beleza.
É, agora, não, agora não é mais competição, agora é gamificação, né? Gamificaram. Entregaram os badges.
Oh, não.
Isso aí é tema pra outro cast, né?
É.
O uso errado do termo.
Tem como?
O quê?
Usar errado o termo, não é possível. Que isso?
Gamificação?
É, de forma alguma. Pra fazer marketing? Que isso?
Ah, pra fazer marketing tudo é válido, né? Tudo pode.
O Viriado tá no modo irônico ali, ó.
Não, ele
Vanessa,
tá, ele
quase
tá.
Caiu, hein?
Ah, eu quase caí. É que assim, ó, as pessoas têm que ter... Eu vou dar um, né, um contexto pras pessoas. 9 horas da manhã, tá? 8 graus tá fazendo agora. Né? E eu não sou uma pessoa que acorda cedo. Então o que que acontece? Isso aí eles já acordaram no flow, entendeu? E eu tô calibrando ainda.
Não, o segredo é que eu tomei uma xícara inteira de café. Uma xícara mesmo, não uma xícarazinha. Mas sabe aquela xícara que a gente toma leite? Eu tomei uma inteira de café agora.
Ô, garotão. Tá na Duracell agora.
É. Café
então,
dos campeões.
Dos campeões. Por falar em campeões, né, galerinha, vamos lá. É, uma coisa que eu queria comentar antes de qualquer coisa é a diferença entre premiação, né, ou uma cerimônia, e uma competição. Uhum. E é legal frisar um pouquinho, né, essa diferença. Aí, o barato é o seguinte, quando você tá falando de um prêmio, né, ou de uma cerimônia de premiação, isso é um parabéns, né, um reconhecimento pela alguma coisa, uma realização ou uma excelência em alguma coisa que você fez, né, uns exemplos disso é a Spiel, né, Spiel des Jahres, que aconteceu recentemente, semana passada, se não me engano, o Board Game Geek Awards, Prêmio Ludopédia, né, são os que a gente conhece aí do hobby. É, mundialmente famosos, tem o Oscar e o Nobel, entendeu? Você não assiste o Oscar e o Nobel com a pipoca falando o que, que vai rolar, uou! Não, tipo, é uma galera especializada lá na, né, na academia que decidem quem é elegível, né? E depois decidem quem ganhou mesmo e pronto. E é isso, não tem voto do público, né?
Uhum. E até acho que só fazer um... Aproveitar o gancho do vídeo, só tem saiu, né, madrugada, o Spiel, né? Das Iares. E aí os três vencedores já estão anunciados no Brasil, né? O Micro Macro vem pela Galápagos, ganhou o Spiel. O Kinner, que é o das crianças, é o Dragominion, que vem pela Paper. E o Kenner Spiel é o Palio, que vem... Palio. Esse aí a Vanessa deve estar louca pra ver, né? Que eu acho que vem pela Devir, né?
Uhum. Ah, eu fiquei um pouco triste, na verdade, que não ganhou o Arnak. Mas, sim, quando eu vi esse Palio, eu tive um efeito muito... um efeito muito dona de casa, assim, sabe? Porque eu pensei assim, nossa, que legal, né? Um jogo cooperativo e coisa assim. Mas eu olhei assim, essa caixa branca vai encardir tão rápido. Eu juro pra vocês que foi a primeira coisa que eu pensei.
Alô, bucaneiros.
Para
faz um sleeve de caixa, por favor.
Ah, a primeira coisa, foi um pensamento muito nada a ver, assim, mas a primeira coisa que eu pensei foi, tipo, ai, caixa branca, gente, pra que isso, sabe?
Mas, boa
parece
dica.
Que não pensam que o negócio encarde, fica um bagulho todo cheio de marca. Mas, enfim, ganhou o Palio. Legal, parabéns, Palio.
Quando lançarem uma caixa branca de inox, vai ser um sucesso, né, nas casas. Que daí não dá nada, você passa qualquer produto ali com um pano úmido e é nóis. Bom, e outra parada, né? Quando não é prêmio ou cerimônia, é competição mesmo, que é o que a gente quer falar. E aí tem várias terminologias que a gente pode usar, né?
Mas então, Viri, as competições, né, no mundo dos board games, né, e dos card games principalmente, né, elas ficam fomentando esses jogos, né? Elas são vitais, literalmente vitais, pro cenário de muitos jogos de mesa, Né? A gente vê aí, porque a competição ela é, na verdade, muito mais pensada na interação entre as pessoas que estão fazendo parte, né, daquele campeonato, né, enfim, muito mais nesse nível, né, de campeonato.
Com certeza.
Do que algo ferrenho pela vitória, né, algo que seja, é muito mais uma troca ali de momento, de experiência, e de tu também conhecer, né, pessoas pra jogar contigo, porque acho que um dos maiores problemas do hobby é que o amigo não vem dentro da caixa, né, quando tu compra ali um jogo. É. Então, esses cenários de campeonatos, né, esses cenários assim, e eventos também, são outras coisas que fomentam essa interação entre as pessoas. Então, muitas vezes, é a oportunidade de tu conhecer os teus iguais, né? Conhecer pessoas ali que se identificam com o mesmo hobby que tu e que vai ser uma jogatina legal, né? É, enfim, pessoas que falam a mesma língua, né?
E aproveitando o gancho aí, agora surgiu uma nova forma de conhecer amiguinhos do hobby também, né? Tem o Tabuleiro, que é um aplicativo que saiu recentemente.
Uhum.
É uma opção viável.
É, isso aí, essa questão desses aplicativos, né, que vem vindo agora. Uhum. Acho que o Tabuleiro a gente pode deixar para outro momento, porque ele tem vários pontos, né, que é interessante pensar sobre isso, né. Eu acho que o cenário das competições, ele é um cenário muito, por mais que pareça ser algo, vai ficar muito redundante isso, mas parece, por mais que pareça algo muito competitivo, é muito mais saudável do que se pensa. Né?
Uhum.
Eu até puxei, olha a viagem da pessoa. Eu puxei o significado da palavra competição no dicionário, porque eu fiz essa questão, assim, né, pra gente conseguir dizer o que que é, né? Então, a competição, ela tem dois significados, tá? O primeiro significado é esse que vocês devem estar imaginando agora na casa de vocês, que é o significado mais humano da coisa, né? Que é a concorrência a uma mesma pretensão por parte de duas ou mais pessoas ou grupos com vistas a igualar ou a superar o outro, né?
Uhum.
Tipo, que é o que eu acho que é a primeira coisa que se pensa quando se fala em competição.
Uhum.
E aí depois o segundo significado da palavra competição, ele é uma terminologia que vem da biologia, na verdade da ecologia, né? Que é a interação intra ou interespecífica que ocorre quando duas ou mais espécies necessitam de um mesmo recurso ambiental limitado.
Que doido.
Mas,
que louco,
só para perceber, né, essa pequena nuance, assim, né? Porque no primeiro significado ali, né, o dicionário traz como uma concorrência, né? Tipo assim, é uma concorrência em que tu quer superar o outro, né? Ou pelo menos igualar.
Uhum.
E na biologia, ali na ecologia, ele já trata, a primeira palavra que vem é interação. Né?
Uhum.
Tipo assim, é uma forma de interagir, né? Entre, no caso ali, duas espécies, mas enfim. E eu acho que nos board games essa palavra interação é o que mais marca nos cenários de campeonatos.
Uhum.
Né? Que é uma forma de tu interagir com outras pessoas que estão buscando algo muito parecido contigo, né? Que estão buscando ali exatamente a mesma experiência, né? E muitas vezes essa experiência, às vezes tem gente que leva, por exemplo, até o Warhammer, né?
Uhum.
O Warhammer, a gente fez um episódio sobre ele lá com o Felipe da Cairn Studio. E, cara, era nítido que, assim, muitas vezes ele ia pras lojas e tal, né? Nesses cenários até de competição ali, pra eles montarem todo o panorama do jogo, que é um jogo enorme,
uhum,
pra ensinar novas pessoas e trazer mais pessoas pra aquele hobby.
Uhum.
Entendeu?
Criar uma comunidade mesmo, né, em volta ali.
É. Então era muito mais nesse âmbito, assim, da interação, né? De também, de tu ir pegando experiência com quem já joga, uma forma,
uhum,
de tu aprender aquele jogo. Então, o cenário competitivo de jogos de mesa
é bem amigável, né?
É, ele não é uma coisa tão tóxica, né?
Uhum.
Ele é muito mais focado realmente no... Tipo assim, eu gosto tanto disso que eu queria que isso fosse além, né?
Uhum.
E como o ser humano é muito competitivo, né? Generalizando, assim, o ser humano, ele é competitivo, eu acho que isso acaba atraindo, né, e acaba fortalecendo ali os laços da comunidade, né, a gente pode depois trazer alguns exemplos.
Tanto os prêmios quanto as competições são motivadores ali de fomentar alguma coisa, né.
É.
É legal demais você tocar nesse ponto da interação, né, das competições em jogos de tabuleiro especificamente, porque é bem essa sensação que dá, né? Eu participei mais dos online, né, obviamente. Eu tô no hobby praticamente todo o tempo que eu tô no hobby, eu tô na pandemia, né? Infelizmente. E aí, dá pra perceber isso, que a competição no board game, ela é muito mais uma confraternização valendo prêmio, tá ligado?
Sim.
A galera se une ali, tipo, você pode estar jogando pela primeira vez, ou jogar desde que nasceu, que você tá no mesmo ambiente ali, e todo mundo se ajuda, né? Isso é maneiro. E a gente jogou com pessoas de outros países, inclusive, né? No campeonato que eu participei de Carcassonne, tinha gente de outros países lá. Eu perdi pra várias pessoas de outros países.
Esse de Carcassonne, depois a gente vai falar mais, eu tava pensando, né? Realmente, eu participei pouco de campeonato, assim, já vi muito. Uhum. Eu lembro que tinha uma loja em Porto Alegre, a Beco Diagonal, aquela que eu já comentei aqui. Eles organizavam um campeonato de X-Wing na época. Eu lembro que foi bem bacana. E um que eu participei foi os campeonatos que o Covil faz, né? Acho que bem nessa linha de confraternização da comunidade que a Vanessa faz. O Covil faz isso com os apoiadores deles e criadores de conteúdo, né?
Que legal, não sabia.
E eu participei de um só, por agenda, assim. Assim, esse eu vou entrar, entrei, né? Inclusive trouxe a taça pra casa, né?
Boa,
olha aí.
Sou campeão de Pega em 6, rapaz.
Olha aí, velho. Estamos falando com autoridade no assunto.
É. Mas não, mas isso foi muito legal, assim, porque eu lembro que a gente entrava nas salas ali, né? E tu conhecia mais gente e ficava batendo um papo bem divertido, reencontrava pessoas que... E como foi mais pro início da pandemia, tu encontrava pessoas que, eu ia ver essa cara lá no DOF, né? Aí não teve o DOF, a gente se encontrou ali no Discord pra bater um papo, contar umas piadas e a galera interagindo. Então, realmente, o cenário, assim, é muito de amizade entre a galera e união, assim, né? E isso eu acho muito maneiro nas competições dos jogos de tabuleiro.
Não deixando de ser dentro dos jogos de tabuleiro, mas uma categoria diferente também, são competições de pintura. Vocês não sei se estão muito ligados nessas competições, mas eu super me amarro, assim. Existem duas competições mundiais que são muito, muito famosas e elas, tipo assim, elas determinam muito do que a arte de pintar miniaturas em um âmbito mundial mesmo, assim. Uma das competições é o Crystal Brush, que acontece na Europa, e tem o Golden Demon, que acontece na América do Norte, né? E é muito doido, porque vários das pessoas que já ganharam uma ou várias vezes esses campeonatos aí, eles tipo, ganham uma notoriedade na comunidade, assim. Eles são bem conhecidos, têm ou canais, ou fazem tipo, pinturas a valores bem justos, né, pelo que eles entregam, na verdade, né? É bem massa, porque isso movimenta até uma profissão, né? Tipo, se você... Sabe assim? Se você ganha um Golden Brush, é o seu currículo ali. Você não precisa de outras coisas além disso, né?
É um
enriquecimento de portfólio.
Sim, isso que tu falou agora dessa questão, né, do portfólio e tal. Eu acho que essas competições sadias, né, elas têm um pouco disso também, de que às vezes o maior prêmio é a glória, né?
Notoriedade.
É, a notoriedade, E isso me lembra muito uma coisa que tá em voga agora, né? São as Olimpíadas. Né?
Sim.
Historicamente, as Olimpíadas são jogos, né?
É a competição mais famosa da humanidade atualmente.
É.
É verdade.
E o que os atletas olímpicos ganhavam lá na Antiga Grécia e tal? Eles ganhavam justamente os louros lá, né? Os louros da glória lá, da fama e tal. Que era a coroinha que eles ainda dão até hoje, né? Nas Olimpíadas, aquela
que massa.
Coroinha lá.
E é por isso também que tem esse, tipo, não é ditado, né? É ditado, né? De receber os louros, né? E tal.
É, então...
Ah, não tava ligado.
Porque era muito mais uma questão de reconhecimento, do tipo, sou bom em algo. É legal ser bom em algo também, né? Tem isso da interação.
Não sei como é que é, mas eu gostaria.
E às vezes é um reconhecimento assim, ó. Tipo, ai, quem participou sabe, né? Mas se eu for...
Honra ao mérito. Tu nunca ganhou uma medalha de honra ao mérito.
Nossa, é verdade. Olha que sacanagem. Na minha escola, eu fiquei de reserva até o último jogo do campeonato de futebol que tava tendo. E aí teve um menino que me substituiu como reserva. Fiquei puta. Aí eu não subi lá e não ganhei medalhinha. Nossa, tristeza, mano. Se alguém tiver uma medalhinha de honra ao mérito, manda pra mim. Eu não tenho nenhuma.
Sabe que o Henrique, ele conta até hoje, ele super se orgulha que ele foi vice-campeão de um campeonato de xadrez, né, na escola.
No.
Aí, mas aí olha só o que era o campeonato. Só teve três
tinham
inscritos.
Dois.
Só tinha dois, três. Tinham três inscritos. E aí, um dos três, ele e mais dois, né, no caso. E aí, um dos três não foi, deu tipo WO,
não.
Assim, sabe? Aí, aí o campeonato ficou só ele e o outro, e ele perdeu. Ele foi vice-campeão, né?
Oi. Ele teve toda a garra de ir na aula e perder, né?
É, nossa. Ele foi lá e ganhou a medalha dele de prata.
É, muito bom. O Henrique é o melhor. Mas
O Edu é bom em Peg em 6, ó, agora a gente já sabe.
Aí, ó. Eu nem sabia que eu era bom em Peg em 6, mas eu descobri no campeonato.
Bom, uma coisa que nós três somos bons é em Grava em 3, né? É.
Oh, meu Deus do céu. Ai, não, mas é, olha, pro cenário de um modo geral, esse tipo de campeonato e coisa assim, ele faz muitos jogos não morrerem, né? Não desaparecerem de fato, porque tem jogos que são muito moldados pro formato competitivo, né? Pra esse tipo de formato. Geralmente são aqueles jogos colecionáveis, né? Jogos em que tu vai...
Trocar alguma coisa,
eles têm temporadas, né? É, como Magic, o Keyforge.
Um grande exemplo.
X-Wing, Crossmaster,
Warhammer.
É, então, são jogos que foram muito pensados justamente para esse formato, né? E se não tem os campeonatos, eles vão morrendo aos poucos.
Vão minguando, né?
Sim. Vão minguando, é, porque na prática a galera. É, sente muita falta mesmo dessa interação, né, do poder levar o jogo para uma loja, né, para um espaço e usufruir daquilo, compartilhar aquele momento. E aí tu vai, né, crescendo, eu sou campeão, não sei o quê. Eu conheço muita gente que é super orgulhosa e feliz porque eles são árbitros de Magic, né? Ah, daí
muito
tem
foda
lá os...
isso, muito foda.
É,
aí... que massa. Nem sabia que tinha.
Tem, é super complexo, tem várias, tipo, tem vários níveis de arbitragem, e daí, dependendo do campeonato, tem que ser um árbitro nível X. Inclusive, eu acho que aqui no Brasil, o maior árbitro de Magic, licenciado mesmo pela Wizard, é o Rafael ali da Nerds.
Sim,
é.
Ele é o único árbitro no nível dele lá, que é daqui do Brasil.
É, o resto é tudo americano e tal. Então, é muito legal isso, né? Porque vai... Isso mexe também com a autoestima das pessoas. Né? É coisa que mexe com a autoestima.
E é foda.
Ô, Viri,
tu é
que
muito
joga,
massa.
Tu que joga Magic, e a competição de Magic é tão saudável assim ou tem uma rivalidade maior? Porque eu lembro de umas histórias, cara, de um cara que era super conhecido no mundo do Magic, que ele sempre achava um furo na regra, assim, sabe? Tinha que fazer mil regras pro cara. Não tem uma história assim de um cara
tem
que
Tem um cara desse que enchia o saco das pessoas na competição, né? Ele ficava fazendo tudo que era dentro da lei ali, né, entre aspas, da competição, pra encher o saco dos outros. Tipo, embaralhar, eu ficar cortando o baralho da pessoa mil vezes. E aí foram criando várias regras. Tem um
pra
vídeo muito bom
cara...
do Fazendo Nerdice que fala sobre isso, cara. É bem engraçado, porque...
E ele foi campeão mundial, esse cara.
Por mais irônico... É, de tanto encher o saco, né? Por mais irônico que seja, por esse cara ser tão encheção de saco assim, foram criadas várias regras, né? Se for pensar, muito doido, né? Isso. E por falar em Mesh, competição e tudo mais, eu não posso deixar de citar o Paulo Vitor, né? O PV, ele é de Porto Alegre, em todo o histórico de campeonatos do Magic, ele foi o que mais ganhou dinheiro, né? O que mais ganhou campeonatos e premiações em dinheiro. Ele ganhou, se não me engano, 800 mil dólares, somando tudo, assim. Muito foda aí. Muito foda.
Gastou tudo.
E ele aprendeu a jogar Mesh com quem? Com o Rafael e a galera da Nerds.
As lojas têm uma importância muito grande também nesse cenário, né? Porque elas cedem o espaço, obviamente, para ter as competições ali, os campeonatos têm que ter um espaço físico, né? Para as pessoas se encontrarem, porque os campeonatos online... Eles acontecem, como é o exemplo de Carcassonne do ano passado e desse ano, que eu vou citar mais pra frente. Mas não é a mesma coisa, né? tipo, é legal tá lá no lugar, fica, dá um nervoso a mais, uma emoção, sim, enfim. Então as lojas, elas têm uma importância, né, uma relevância fundamental nesse quesito, né? Inclusive porque, sim, elas são interessadas em ensinar e fomentar esses cenários, porque, obviamente, isso vai também gerando o cliente, né? Sim. Vai fazendo com que, sim, mais pessoas...
Sim, o cliente gera renda. E o melhor marketing que existe, e sempre vai ser o melhor também, é o boca a boca, né? É uma, uhum, pessoa que gosta mesmo, né, apaixonada em alguma coisa e passa pra outra. Uhum. Não tem competição, não tem o que é melhor do que isso, né? Porque daí, tipo, você movimenta todo o mercado ali. Fazendo uma pessoa que gosta, você traz mais duas, três.
É, e às vezes se o pessoal que vai lá conhecer já gosta, já compra na loja ali, né? Então, uhum, é um jeito de trazer um, vamos dizer assim, um cliente, né? Agregar a gente pro hobby.
Sim. Uhum. Às vezes eu faço uns freela lá na net, né? E é muito engraçado ver que sempre que a pessoa tá ali perto do caixa, ela vê alguma coisa de Magic ou Pokémon, né? Não podemos deixar de citar o Pokémon também. É muito grande.
É. Ah, foi bem lembrado.
E aí é legal porque as pessoas perguntam, e pelos meninos, né? Por todo mundo que vende ali ser muito apaixonado por Magic, a gente consegue passar o que é direitinho pra pessoa, se tipo, tirar dúvidas ali na hora já. E muitas vezes a pessoa acaba, entre aspas, convertida, né? A pessoa compra uns baralhos de iniciante que são baratinhos e leva pra jogar com alguém, entendeu? E
ah, aí... tu não conta pra aquela pessoa assim, né? Ó, cara, tu vai gostar disso aqui, tu vai te viciar e tu vai gastar todo teu dinheiro em cartas aqui na loja. Essa parte tu não fala, né?
Não, na real a gente fala, velho, porque isso é complicado, né? Dependendo do grau da pessoa, é complicado. Mas a vantagem, né, unindo todos esses tópicos que a gente levantou aí, e já falando de Magic também, a vantagem é que existe o Magic Arena, velho. E aí tem uma grande diferença dessas outras competições de board game, porque essas outras competições a gente meio que tem a sensação de que é uma adaptação, né? Quando a pandemia acabar, a gente vai jogar presencialmente, os campeonatos vão rolar presencialmente.
Uhum.
Mas, sim, o Magic, ele criou uma nova plataforma, entendeu? Tipo, de jogo. Né? O Magic Arena, ele não é igual a jogar Magic presencialmente, mas é tão bom quanto, tão divertido quanto, e é mais fácil, porque você não gasta nada, né? Se você não quiser, você não precisa gastar dinheiro nenhum, velho.
Mas tu tem acesso a todas as cartas daí? Tu pode
escolher
as cartas?
Você tem acesso a todas as cartas que você abre em Buster, e o próprio jogo vai te dando vários baralhos. Então, tipo assim, você tem infinitas cartas ali sem pagar um real.
Ah,
e
legal.
Cada coleção que sai, você vai abrindo novos boosters, né? Isso que é massa. Então, por exemplo, quem nunca jogou, tá pensando em voltar a jogar, é o melhor lugar. Porque daí você não gasta, você não tem investimento nenhum, além do seu tempo precioso, né? Claro. Que aí vai muitos. Mas você não tem nenhum gasto financeiro inicial, assim. E os campeonatos de Magic online estão rolando e são muito bons, entendeu? Há pouco tempo atrás, teve uma competição que você se inscrevia com moeda do jogo, que você adquire jogando mesmo, todo dia. E aí, tipo, 20 mil moedas de jogo te deixava entrar nessa competição de 2 dias, tá?
Tipo PokerStar, assim, né? Tu vai ganhando aquele
dinheiro. Isso. E aí, por exemplo, todo mundo que ganhasse as 7 partidas do primeiro dia ganhava um convite pro segundo dia, entendeu? E quem ficasse na melhor colocação, ou as pessoas que ficassem na melhor colocação do segundo dia, ganhavam um prêmio de $2,000. $2,000, velho. Você consegue 20 mil moedinhas do jogo, pra vocês terem uma noção, assim, jogando um pouco cada dia, tá? Jogando, sei lá, 5 vezes por semana, em 2 semanas, no máximo, você consegue uns 20 mil.
Ah, que massa.
É muito da hora, se for pensar.
É outro jogo, então, bem parecido aí, já que tu tocou nesse assunto, que é o The Crucible Online, é uma plataforma pra jogar Keyforge, né?
Ah, que legal, não sabia.
Eu jogava com ela um pouco até, eu lembro que essa semana eu entrei em contato com o Zombie, lá no Leandro Zombie, que ele joga bastante, né? E eu joguei uma vez com ele, tomei um laço dele, ele joga pra caramba. E aí eu queria lembrar qual era a plataforma pra eu pegar uns alunos meus pra dar um pau neles, pra relembrar como é que se joga. E o legal da plataforma é assim, tu loga e aí tu pode ler os teus decks, né? Por exemplo, eu tenho meus decks aqui, tem um códigozinho e ele vai puxar meu deck e pronto, tu vai jogar com o teu deck, só que online, né? Então, é uma maneira também que a galera tá fazendo pra jogar Keyforge, né? Faz horas que eu não jogo o Tetris, a gente dá uma jogada uma hora pra dar uma testada.
Cara, que bom saber dessa plataforma, viu? Eu já ia criticar que o Keyforge, tipo, meio que revolucionou, entre aspas, assim, esse negócio de você pegar o seu deck e jogar ele online, cadastrar ele online, saber quais cartas são, né? Mas não tem nenhuma plataforma. Agora
não,
faz sentido.
Eu não sei se... Olha só, eu tenho dúvidas se ela é uma plataforma assim, oficial ou
a
comunidade que fez, tá? Isso eu vou ficar devendo. Mas funciona bem, já usei ela, até eu entrei esses dias, eu vi que ela tá bem... Eu acho que deve ser oficial, porque ela tá bem melhorada, assim.
Sabe? Otimizado, bonitinho.
É, exato. E aí vai dando o ranking ali, tu tem teus decks, né? Daí, tu jogou tantas, ganhou tantas, perdeu tantas com esse deck e assim vai.
Uhum.
É, a sensação de progresso dos campeonatos é muito legal, né? Porque tu vê que, às vezes, tu começa muito iniciante e tu vai progredindo, né? Tu vai melhorando com essa questão dos rankings, né? Tu começa lá no cu do cachorro e vai melhorando. E vai ficando bom naquilo. Cada vez isso vai te dando mais a sensação de... Vai ficando mais prazeroso, né? Também participar. Isso é legal também, é bem interessante.
Muito bom.
Mas sabe que o KeyForge aí, que o Edu citou, até é legal falar, né? Porque o KeyForge eu tava achando que tava respirando sobre aparelhos, assim.
Eu também.
Que tava morrendo total, porque o KeyForge ele veio pro Brasil um pouco antes da pandemia, né?
Uhum.
E aí quando
acho que um ano antes, talvez.
É, ele tava entrando acho que na segunda caixa ou na terceira caixa, quando... Estourou a pandemia, então quando ele tava se fortalecendo, comunidade, etc.
Uhum.
Estourou
um
a pandemia
pouco, né?
E daí tirou. É, e aí tirou os campeonatos. Então isso fez. Isso abalou, né? E abalou o KeyForge. Acho que não, não dá muito pra negar, né? Que é um cenário que ficou bastante abalado.
É, e eu acho que é o tipo de jogo que realmente, ó, a competição faz diferença, né? Pra tu conhecer pessoas diferentes, jogar contra decks. Porque eu acho que o bacana do KeyForge é tu ir testando teu deck, né?
Uhum.
E aí, se tu tá jogando sempre com a mesma pessoa, tu vai testar com o mesmo deck, né? E aí vai. Até o KeyForge foi um jogo que eu meio que parei de jogar, porque eu vi que eu ia virar uma cachaça, né? Porque tu vai querer comprar deck.
Você sempre quer comprar um deckzinho, sim.
É, e aí... Mas é muito bom o jogo, eu gosto. Acho divertido, jogo rápido, fácil ali, e bem bacana jogar.
É muito lindo, né? Bem gostoso. É.
Mas isso que a Vanessa falou é... Até, inclusive, a última coleção não faz muito. Acho que faz uns 2 meses, 3, talvez, que tenha saído a última coleção do KeyForge. Eu lembro que eu vi material sobre.
Ela é nova.
Mas não sei como é que tá o cenário, assim. Até eu sei que... Falando com o Zombie ali, ele tava querendo ver se não ia ter um campeonatinho durante a Gen Con online aí de KeyForge. Ia ser bacana.
É um negócio legal de se fazer, né?
É.
Uhum.
Seria bom.
É, é bom, porque daí tu ensina novas pessoas, vai fomentando e tal, não deixa morrer, né? Porque senão apaga, não adianta. É que nem uma velinha, assim, né? Tu vê que vai estar se apagando. Vela, né? Uma vela, assim, vai se apagando e tal.
As duas vão se apagando, né? Pesado.
É. Pesado, hein? Essa daí. Mas...
Tá bom, e a gente também tem outros cenários aí no Brasil aparecendo de jogos, né? Se a gente pode, por exemplo, falar da E-Liga da Devir.
E-Liga, né? É verdade.
Que a Devir lançou esse ano aí online, né? Eu quase participei, não participei, que tinha um problema com meu pai no dia, acabei não participando. Que a E-Liga são assim, são vários eventos regionais. Então as lojas poderiam se cadastrar para criar o evento. Aqui no Rio Grande do Sul, eu sei que o Lissandro, lá do Salão Nerd, organizou uma das sessões. Aí eram 3 jogos, Alhambra, Stone Age e... Qual era o outro?
Kingdom Builder, será que não?
Isso, Kingdom Builder, isso aí mesmo. Então eram esses 3 jogos, assim. Então eram 3 sessões, tu jogava ali. Aí a própria Board Game Arena, ele organiza campeonatos, né? Então ele já sorteia as pessoas, tu pode limitar a partida por tempo, alguma coisa assim. E o bacana é que o vencedor ganhava um voucher de R$290 pra gastar na loja e depois tinha mais um sorteado pra todo mundo que participasse, né?
Legal.
Então, se for pensar, R$290 só pra tu ter a chance de ganhar.
Nossa,
bom
demais.
E olha, eu vou dizer que aqui no Rio Grande do Sul teve bem pouca gente que participou do campeonatinho que o Lissandro organizou, né? Uhum. E aí eu sei que agora tá tendo as outras etapas, hein? O pessoal, os campeões vão se classificando.
Uhum.
É, né? a Devir tem esse DNA de fazer campeonatos, né? Porque como ela trabalhou por muitos anos com esses cards colecionáveis... Uhum. Então eles têm esse DNA de campeonatos. Eu lembro que quando o Pandemic era da Devir... A Devir fazia campeonato de pandemia, que a gente fez uns bem grandes lá na Lens até, inclusive, foram bem legais. É, o próprio Catan ficou anos no Brasil sem ter um cenário competitivo, por causa que ele era da Grow, enfim. Quando ele voltou o direito para a Devir, em seguida, na sequência, já voltaram também os campeonatos de Catan, que fomentam muito as pessoas, né? A gente também fez um campeonato de Catan e foi muito legal também.
Muito massa.
Então, e o próprio Carcassonne, né? Que a Devir não deixa morrer o campeonato de Carcassonne. E é bacana porque daí gera viagens, né? No caso. Acho isso sensacional. Porque ele tem etapas, né? Tu vai, vai passando das etapas e aí vai indo, né? Ah, tem o regional. Aí venci o regional, aí tu ganha lá a medalhinha e tal, e a entrada pra ir pro nacional. Aí venci o nacional, aí tu ganha tudo pago lá pra ir pra... Acho que o Mundial de Carcassonne, não lembro se é na Alemanha ou se é na Suíça. Acho que é na Suíça, coisa assim. De Carcassonne, desculpa, de Carcassonne.
Carcassonne.
É, então, e aí tu ganha tudo pago pra ir pra lá representar o Brasil no campeonato mundial, né? Então são experiências legais, né? Porque tu começa também a ficar...
Legal no mínimo,
né? É muito, muito interessante. E isso vai fomentando o jogo em si também, né? Toda vez que a gente apresenta um jogo e fala que aquele jogo tem um cenário competitivo, que tem essa oportunidade de tu ficar bom naquilo e viajar por causa daquele jogo, conhecer outras pessoas, outras culturas e tal, nossa, o jogo ganha um outro brilho. Sabe? É uma outra valorização.
E teve um menino de 9 anos que ficou em terceiro lugar no Nacional, não foi? Teve um ano assim?
Não, teve um campeão que era um guizinho também, não teve?
Pois é,
eu
imagina.
Lembro que tava no pódio lá.
Não menosprezando a capacidade dele, né? Estou querendo dizer que, tipo assim, independente da idade, você pode ir com tudo, né?
É, agora até o pessoal que é... participa sempre, assim, né? Dos campeonatos de Carcassonne e tal, eles montaram, né? Carcassonne Brasil, e eles inclusive se disponibilizam a ensinar pessoas, e se disponibilizam a, tipo, ser um treinador, assim, se tu quiser, né?
Que maneiro.
Ah, que massa.
Tu preenche lá um forms, assim, é tudo gratuito, eles fazem, daí vocês combinam um horário e eles te dão várias dicas, assim, táticas, né, estratégicas, vão, e eles são super do bem, assim, super queridos. Porque é a questão do, tipo, tu vai... Quanto mais tu vai ficando bom naquilo, tu vai ganhando reconhecimento, vai ganhando os méritos. E também vai sentindo orgulho de fazer parte daquela comunidade, né? Então, tu quer que a comunidade cresça.
Com certeza. Uma coisa vai acelerando a outra, né?
É, exatamente. Tu vê que aquilo pode, de fato, modificar a vida de alguém no sentido de autoestima. Eu vejo muito nesse ponto, sabe? Muito nesse, por esse lado. Então, que é o que o esporte faz muito também, né?
Com certeza. Pra me gabar um pouquinho, então, eu tava lembrando que eu já fiquei em terceiro lugar como vendedor regional, né, no estado de Minas ali, vendendo telefone, celular. Fiquei em terceiro lugar, ganhei um troféuzinho, tá? Igual aquele da abertura do The Office, na real, tenho o maior orgulho dele. E, tipo assim, essa experiência me fez lembrar do quão legal é o quanto o olho da gente brilha quando a gente fala de alguma coisa que a gente gosta, tá ligado? Quando você tá vendendo alguma coisa que você acredita, né? Que você realmente vê vantagem naquilo, o negócio vai automático, entendeu? Você não precisa forçar nada, né? E acho que quando você é alguém que, tipo, é apaixonado por um jogo específico, uma competição específica, seu olho brilha ao falar disso, né? E aí o negócio flui. E aí outras pessoas se apaixonam também por aquilo, né?
Sim, com certeza, com certeza.
É, e só pra voltar aqui na E-Liga, eu entrei no site da E-Liga aqui, por exemplo, ó, foram 9 lugares organizaram os eventos da E-Liga, né?
Que massa.
Sinceramente, eu não conheço quase nenhum, conheço só o Salão Nerd e o pessoal do Covil.
O pessoal do Covil.
Aí tem aqui Dragon... Ah, o Dragon Nerd Shop, Eurofolders, Home VR, Ludomaniacs...
Maneiro, vários lugares.
Mangueira Borges Online... O Guia do Jogador. Ah, o Guia do Jogador eu conheço. E Store DG. São os lugares que organizaram.
Maneiro.
É. Mas eu acho bacana.
Eu perdi as datas. Não, eu queria ter organizado também, mas eu perdi as datas.
Ah, Vanessa.
Ah, eu viajei. Eu confesso, gente. Desculpa. Mas eu perdi a data da inscrição lá pra poder organizar. É.
Ô, Viri, voltando um pouco ali na... Que eu esqueci de perguntar aquela hora, perdi. Como é que esses campeonatos de pintura de miniatura, todo mundo pinta mesmo a miniatura ou tu escolhe uma miniatura, tu leva, tu sabe como é que funciona?
Putz, isso é muito massa, porque com o passar das edições, geralmente as categorias vão se quebrando em várias outras, saca? Dá pra tirar como base os campeonatos nacionais que vão rolar também. É, eu sei que os de fora, eles têm categorias como melhor pintura de iniciante pra 32mm, são miniaturas tipo em escala 1 para 64, saca? Você pega uma coisa do tamanho real, divide em 64 e dá esse negócio. Não é um carnê Casas Bahia, é tamanho de miniatura, tá? E aí tem categorias maiores, tipo, sei lá, 54mm, 75, entendeu? Ou seja, varia o tamanho ali da peça que você tá pintando. Tem a opção de busto, por exemplo, né? Que é só o rosto, os ombros ali, enfim, literalmente até o busto, assim. E aí é outra categoria. E aí tem categorias mais nesse estilo, entendeu? Você divide por tipo de miniatura, né?
Ah, que massa. Queria ser meio louco, assim, né? Tá. Eu fiquei pensando assim, eu escolho uma miniatura qualquer e pinto, ou eles decidem, todo mundo vai pintar tal miniatura e o cara tem que ir atrás da miniatura, né? Também talvez seria meio mão, né? Porque daí eles teriam que disponibilizar a miniatura pra todo mundo.
E assim, lá fora é muito forte também, principalmente na Europa, a questão de você fazer a escultura da sua peça, sabe? Então tem todas essas categorias somado a fazer a escultura, saca? Uma escultura 32mm, uma escultura 75, uma escultura de busto. É muito massa, porque daí você desenvolve duas habilidades ali, né? Duas expertises. E junta tudo num só. Tem, por exemplo, categorias de, sei lá, temas de fantasia, Segunda Guerra Mundial, sabe? Histórico, né? Que chama. E, enfim, outros do tipo assim também. Então, ele vai se dividindo e, tipo assim, começou com umas três categorias, acredito. E aí vai só se dividindo. E um exemplo do que tá, tipo, do início, né? São os que estão rolando aqui no Brasil. Tem um campeonato, né? Dá pra chamar de campeonato porque tem premiação e realmente é bem objetivo. Que é o Desafio Pintando Miniaturas. Ele acontece durante o ano. O Atila agora tá, assim, religiosamente lançando no início do ano, tá? Foi lançado em janeiro, né? Esse campeonato, e aí ele vai até dezembro, e aí rolam as premiações e os votos também. O Desafio Pintando Miniaturas é muito legal, porque você pode tem que pintar 12 miniaturas, né? E aí tem várias categorias que você pode ir colocando numa só. Vou dar um exemplo. Você tem que pintar 12 miniaturas durante o ano, né? Pode ser 12, tipo, na mesma semana até, se quiser. E aí a ideia é o seguinte, você pintar uma que tenha mais de 10 centímetros, uma que tenha menos de 10 centímetros, uma que seja uma escultura feminina, uma que seja uma escultura nacional, um que seja um personagem afro. Então tem várias coisas, um veículo, entendeu? E um personagem chibi, que são aqueles tipo Arcadia Quest, né? Que tem um cabeção, um corpinho. Então ele te dá várias desses negócios, dessas tags, e você tem que misturar elas, né? Nessas 12 pinturas, né? Nessas 12 miniaturas aí que você vai pintar. Entendeu? Então eu posso fazer, por exemplo, um chibi de 10 centímetros mais, entendeu? Um veículo, né? Veículo é só veículo mesmo. E aí você vai misturando todas essas categorias. E aí no fim do ano ele tem premiações pra quem é iniciante e completou tudo, quem é veterano e completou tudo, né? A melhor pintura, voto popular também, vai pra voto popular depois, algumas pinturas lá. E aí principalmente quem completa o desafio todo, né? Mas ainda tem também umas premiações assim simbólicas pra quem só competiu mesmo, assim. Tentou fazer uma ou outra, também já vale, já tá elegível a premiação, assim. Então é muito massa, tem muita premiação boa mesmo, assim. Ele dá uns kits de pintura gringo, várias lojas entram com parceria, então, tipo, você ganha umas miniaturas impressas em 3D, essas paradas. É muito bom, uns kits, né? É muito foda.
Eu fiquei pensando, Vira, agora tu falou sobre ele... Ele premia, de certa forma, também quem entrou, quem tava elegível ali, né? Tipo, um incentivo, eu acho, né?
Pra quem tá começando, né? Não tem medo de postar sobre o que tá fazendo, sabe?
E eu fiquei pensando sobre essa questão, que eu acho que é a trava das competições, dos campeonatos. Porque o Pomper também tinha referido ali, lá um pouquinho anterior, que o campeonato aqui, a regional do Rio Grande do Sul, da Edevir, que o Lisandro organizou pelo Salão Nerd, foram poucos participantes, né? Foram poucas pessoas. E eu também tô montando o time da Lens pro campeonato de Carcassone.
Que,
né?
Foda!
Que o pessoal da Liga Brasileira de Carcassone lá nos convidou pra montar um time e tal, e participar. E umas coisas que eu reparo, né? Que eu acho que se repetem nesses comportamentos, é que eu sinto que o pessoal tem medo né?
Sim, total.
Ah, total.
Rola um medo. Eu acho que a competição tem todas essas coisas positivas que a gente falou, né? Todas as coisas legais, assim, né? De interação e tal, e de que um vai aprendendo com o outro, e tu vai entrando dentro de um grupo, é muito legal fazer parte de um grupo, né? Então tem todas essas questões, assim, de autoestima também, mas ao mesmo tempo a barreira de entrada das competições é muito grande, sabe? A barreira de entrada, porque a tua primeira competição, tu entrar, assim, na tua, tipo assim, ah, eu vou fazer parte de um time, eu vou fazer parte do time da Lentes. Parece que aquilo dá um medo, assim,
uma
sabe?
Responsabilidade, uma responsabilidade, né? Vai, eu vou afundar o time.
Podem, todo mundo vai perder por minha culpa. Assim, eu não posso falar pra todo mundo, mas pra mim, assim, até hoje é um bagulho que me pega muito, assim, participar dessas paradas. Eu, por muito tempo na minha vida, tive autoestima bem baixa. Hoje em dia eu tô conseguindo resolver, né? Me amo bastante, mas ainda é complicado pra mim entrar numa competição, assim, sabe? Eu tenho muita vergonha de realmente rolar isso aí. Sei lá, eu avacalhar com o meu time, ou sei lá, ser humilhado pela minha capacidade de fazer alguma coisa, tá ligado? Isso dá muito medo, né? Mas aí que entra a questão do que a gente tá falando nesse episódio mesmo, né? Essas competições no mundo dos board games já é muito mais amigável, né? Tanto é que eu nem citei a categoria mais importante do desafio Pintando Miniaturas, na minha opinião, que é a melhor evolução, cara. O Atila criou isso esse ano, e é uma sacada muito boa. Porque a ideia é o quê? Você é iniciante, e aí, tipo, à medida que você vai pintando essas miniaturas, você vai evoluir, tipo, muito rápido, assim. Se você pintar 12 miniaturas em um ano, você já vai do nível iniciante pro intermediário alto, assim, sabe? do meio pra cima, com certeza, assim. E aí isso é muito legal, porque dá pra visivelmente perceber a evolução de um iniciante, assim, se a pessoa faz isso. Né? Então a categoria melhor evolução é um negócio muito legal e que quebra todo esse conflito aí, que pode estar gerando em mais pessoas. Né?
Falar pro Lissandro, que a gente falou antes, também tá pintando miniatura agora.
Ah, que
fotos,
maneiro!
Né? Aí, ó, Lissandro, vai participar das competições aí já.
Vamos, Lissandro, vamos dar. Vou ver se eu faço um grupo, né, pra gente se conversar aí.
Sim, mas isso é uma coisa interessante mesmo, né, porque a gente falou aí o episódio inteiro sobre vários aspectos positivos desses campeonatos e tal, mas tem sim essa barreira de entrada muito forte, muito marcante. Não é fácil a pessoa chegar pela primeira vez num campeonato, né?
Não é
principalmente
fácil.
Quando é algo assim em times, porque o medo de colocar tudo a perder é muito grande. Por mais que tu esteja falando o tempo inteiro, não, mas isso aqui
é amigável.
É amigável, isso aqui vai é iniciante, isso aqui não tem problema, ninguém vai te, né, fazer chacota ou alguma coisa assim, não é essa questão.
Uhum.
Mas o medo, a trava, né, de ir assim pela primeira vez, pega forte também. Uhum. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode pensar, né, sobre como isso, essa ideia do Atila, né, da evolução, é sensacional, adorei.
Exato.
Adorei ela. Mas eu acho que teria que ter vários meios, né? Porque isso funciona muito bem para as miniaturas. Teria que ver como é que isso funcionaria em outros...
Outros tipos de jogos, né?
É, outros formatos.
Como é que tu prova que o cara é um novato em um jogo, né?
Também...
Eu sou novato.
Mas talvez dividir por categorias de jogos de novatos, assim, sabe? E aí todo mundo pode jogar um jogo de novato e vai ser praticamente equilibrado, né? Porque ele não tem aquela curva de aprendizado tão difícil, né? Bota fé? Então, se todo mundo joga... Por exemplo, se todos nós jogamos um jogo que é, tipo... É fácil de entender, fácil de jogar e fácil de ser bom. Entendeu? A gente tá equilibrado ali. Por mais que você seja mega conhecedor de jogos e eu seja iniciante... A gente vai estar quase pau a pau ali, entendeu? Quase no par, né? Porque o jogo em si já tem essa facilidade na otimização dele, entendeu? Ah. Tipo assim, campeonato de Jenga, entendeu?
Ah, tá.
Não que você não tenha que ter habilidade, mas você ser uma pessoa que joga 30 anos board game, alguém que acabou de conhecer, mesmo assim vocês vão estar ali mais ou menos na mesma maldade de jogar. Assim.
Eu comecei a pensar em outros jogos.
Vai estar meio equilibrado.
Sim, sim. Tá, de repente tem alguns jogos que...
Uno, que é uma parada que todo mundo já jogou, mais ou menos, assim, já conhece. O Spiderweb, por exemplo, é um jogo que é muito parecido com esses card games mais família, assim, né, de jogar no churrascão. esses jogos assim, eles têm o potencial de equilibrar mesmo as partidas, né?
Ah, o Spider-Web ia ser massa, né? Um campeonato de Spider-Web, duplas ou trios, assim. Aí forma as equipes, vão se enfrentando, ia ser massa. Ia ser massa.
Ia ser muito legal, eu também acho.
Tipo campeonato de truco, né?
Tipo campeonato de truco, exatamente.
Não, acho que dentro disso que o Viri tava falando, os jogos que envolvem sorte também funcionam bem, né?
Ah,
porque daí eles equilibram. Mas aí é ruim de fazer campeonato, porque daí sempre tem aquele que se sente muito frustrado. É,
só
fica frustrado porque porque eu não tive sorte, não tava com sorte nesse dia. Mas é interessante isso, né? Do se permitir se expor também, mesmo que minimamente, né? Mas se permitir se expor. E eu acho que também tem que saber um pouco onde que tu tá começando, sabe?
Total.
Porque o próprio Magic, né? Que eu acho que é o cenário competitivo mais famoso aí.
Uhum.
O Magic tem vários tipos de campeonato.
Sim, né? Várias categorias de decks também, né? Você monta deck de vários tipos.
Então acho que, né, não vai começar pelo mais...
o mais louco. Assim, uma regra geral que dá pra fazer as pessoas já, né, pegarem, assim, o intuito da competição é se ela vale dinheiro, vale um vale-compras, entendeu? Vale um curso. Porque, assim, quando a competição vale grana e muita grana, você pode ter certeza que a pessoa não tá ali pra fazer amizade, meu amigo.
Uhum.
Ela tá ali pra tirar o máximo do deck dela e ganhar de você o menor tempo possível, porque tá valendo dinheiro, eu não quero me cansar pra fazer isso, entendeu? Aí é um outro tipo de competição, né? Aí já é uma competição muito mais...
mais profissional mesmo, né?
Isso, mais profissional, né? Se você tá nessa competição pra se divertir, né? É melhor você pegar um outro tipo de, né, de rolê, assim. Também você pode se divertir ali tentando matar os outros, não tem problema, entendeu? Isso vai de cada um, né? Eu só não acho que é um ambiente tão legal pra iniciante daí, por exemplo, né? Umas competições que valem muita grana, né? Isso aí já dá pra tirar de média. Né?
Porque daí a chance de ser um lugar... Não é nem tóxico, não é nem essa palavra, mas assim, ser um lugar em que as pessoas estão levando aquilo muito a sério, né?
Sim.
Então não
se você
tem
for lá pra
margem.
Brincar, você que tá errado, né? Se for pensar. Você que tá estragando a brincadeira, né?
É, eu acho que talvez isso aconteça um pouco também nos campeonatos maiores de X-Wing. Até aquela hora também, esqueci, eu comentei, mas não falei. Ali, aqui em Porto Alegre, ali no Beco da Diagonal, tinha o campeonato de X-Wing. Inclusive, o campeão, o cara que foi campeão brasileiro de X-Wing, ele morava em Porto Alegre.
Que foda.
Ele é, não sei se ele tá morando ali, eu sei porque ele é filho de uma ex-professora minha na faculdade. O sobrenome dele é Ripoll, eu não lembro qual é o primeiro nome dele. E ele foi jogar o Mundial depois, sabe? Acho que era em Miami e tudo mais.
Caraca.
E ele ajudava a organizar o campeonato ali no Beco Diagonal, né? Foi, agora que eu lembrei desse detalhe, eu ia comentar aquela hora. E aí, claro, quando tu tá numa competição grande, sei lá, um nacional de X-Wing, um mundial de X-Wing, já é... Bom, o mundial tu só entra se tu já foi campeão nacional em algum lugar também, né? Mas realmente...
Já não é tão iniciante, né?
Vai ser um campeonato, vai ser um... Com certeza vai ser, como dizer assim, um ambiente mais competitivo do que um ambiente... Não que não sei que possa... Que nem, não,
que não,
não quer dizer que é um ambiente ruim.
Né?
É, mas não é, talvez, tal, tão interação.
Assim. Mas a atmosfera é bem mais acirrada ali, né? Tipo,
é, provavelmente, sim.
É tipo uma Olimpíada, né? Que nem a gente falou no início ali. Você pode ver que todos os países se cumprimentam, todo mundo tá com a cara boa, assim, pros outros, mas na hora que toca o apito ali, meu filho... seja
já...
competição que for, todo mundo vai, né, pra ganhar.
Sim, não, com certeza, Mas é isso, meninos, fizemos um apanhado do que são as competições, a importância, pontos positivos, pontos negativos.
Eu acho que deu pra ter uma ideia bem boa, né?
É, só esse último ponto aí que a Vanessa falou, né, de entrada, talvez o ambiente online seja um momento pro cara, assim, mais fácil do cara entrar na competição, né? Porque, ok, é online, tu não tá no ambiente, talvez tu se sinta um pouco mais confortável pra conhecer, assim, o ambiente online, né? O ambiente competitivo, né?
Com
e
certeza.
Ver que é bacana também.
Não te expõe tanto, né?
É.
É verdade.
É, isso é verdade. Aquilo que o Viri falou também, do se tá valendo dinheiro ou não, é sensacional, né? Porque, de fato, né, quando coloca dinheiro no negócio, é porque já começa a ficar mais sério, as pessoas já ficam mais preocupadas também. Esses campeonatos da Devir geralmente dá um jogo, assim, pra quem vence.
Ou uma viagem pra Europa. Ops!
Geralmente eles dão um jogo, mas daí também não é nada, né?
Não,
tipo,
é maravilhoso,
no campeonato de Carcassonne, eles dão um Carcassonne. Só que, tipo, pra quem tá jogando o campeonato de Carcassonne, é meio... Tá, ninguém tá tanto por ganhar o Carcassonne, porque a maioria já tem, né? Então,
mas sim. Aí que tá, senhorita Vanessa. Aí que entra a chave pra você saber se o campeonato é pra iniciante ou não. A ideia é que você entre sem saber jogar muito o jogo, ganhe o campeonato e leve o Carcassonne pra casa. Você já vê que é um bagulho mais amigável.
Né? É, interessante.
Se o prêmio fosse R$500, já, tipo, né? Já sairiam brigando ali. É, um último campeonato que eu tinha que citar, vocês vão saber por que no final, é o da Basilisco Miniaturas. Eles fizeram um campeonato, estão abertas as inscrições, né, pro Basilisco Miniaturas ali, o campeonato deles de pintura, e vai só até sábado agora, dia 31. A ideia é que tenham várias categorias também. Eles têm categoria para iniciante e para veterano, tá? E aí, nas categorias de iniciante, a premiação geralmente é algum curso de pintura, então é bem legal. Ele vale dinheiro pra quem tá na categoria veterano, e aí não tem brincadeira. Mas nas categorias de iniciante e voto popular, você ganha cursos. Então é bem massa de estar olhando. Vai até dia 31 agora, então fica ligado. A gente vai deixar o link na descrição também aí, pra quem quiser ver.
Ah, maneiro.
Perfeito.
Outra coisa que vai rolar dia 31 é o evento das Mulheres Tabuleiristas, né, Vanessa? Que você, inclusive, vai participar, né, esse sábado agora.
Exatamente, vou estar lá participando com outras... Ah, umas pessoas muito, muito, muito fodas. Não tem como descrever de outra maneira. No Instagram vai ser um evento, então, ao vivo, né? Vai ser dia 31 a partir das 14 horas, então o famoso 2 da tarde, vai começar esse evento. Ele vai ter vários blocos, né, diversos blocos, cada bloco vai durar ali em torno de uns 50 minutos, e eu vou participar de um desses blocos, tá? Botem lá no Instagram, @mulherestabuleiristas, e acompanhem, porque vai ser muito legal, vai ter muita história boa, e vai ter várias minas aí do cenário que fizeram toda a história e outras que estão fazendo nesse momento. Então, acompanhe, vai ser bem legal.
Muito massa. É o dia da mulher tabuleirista, né? Isso aí, parabéns.
Isso aí.
Então é isso, pessoal. Valeu demais. Até semana que vem. E um beijo pra todo mundo.
Um beijo.
Valeu. Falou.
Até.